Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito boa noite para você, Gabriela Esportiva, começando a partir de agora, aqui na rádio que faz a sua trilha sonora, nessa noite gostosa de sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Agora 6 horas e 12 minutos, o Gabriela Esportiva tem o oferecimento Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. O telefone é o 3634-3222 aqui em Ilhéus. E Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, número 64, em frente à Galeria Itati. Tá começando para você o Gabriela Esportiva, uma ótima noite para você. Segue por aqui Carla Menezes te fazendo companhia até às 9 da noite, mas aqui no Gabriela Esportiva, claro, eu tenho a agradabilíssima companhia do Zé Maria. Zé Maria, uma ótima noite para você. Vamos começar aqui com o nosso alô social. Zé, boa noite.
Boa noite, Carla Menezes. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta sexta-feira, dia 4 de novembro, Carlinha, o nosso alô social será para um casal, né? Um casal de educadores, né? Estou falando do professor Pereirão, da professora Alzira, duas referências no esporte de Ilhéus, portanto, abraçando nesta sexta o professor Pereirão, a professora Alzira, no Pontal, sintonizados, ouvindo o Gabriela Esportiva.
Valeu, Zé, vamos dar início aqui ao Gabriela Esportiva e a gente já começa, né, abrindo aqui a nossa programação. Zé, vamos falando sobre como é que fica, Zé, a Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado. Quantos e quais jogos acontecem amanhã, Zé Maria? Conta pra gente.
Depois da conquista do Endeca Campeonato pelo time do Palmeiras, Carla, a Série A terá prosseguimento amanhã, na abertura da rodada de número 36. Estamos caminhando para o final do Brasileirão da Série A. Serão 6 jogos que vão acontecer amanhã, no sábado, né? A partir das 16h30, teremos Santos e Avaí. Amanhã também teremos um clássico, né, do futebol brasileiro, o Fluminense recebendo o time do São Paulo no Maracanã, também às 16h30. A partir das 7 da noite, teremos mais 2 jogos, né, com Bragantino e América. Às 7 da noite teremos também o Goiás enfrentando o time do Juventude, também às 19h. Às 20h30 de sábado, Corinthians e Ceará, na Neoquímica Arena, o time do Corinthians recebendo o time do Ceará. E finalmente, às 9 da noite do sábado, o Internacional fazendo o clássico lá com o Atlético Paranaense, no estádio Beira-Rio. No domingo, a rodada 36 do Brasileirão terá 2 jogos às 4 da tarde. Fortaleza e Atlético de Goiás e Coritiba e Flamengo, né? No Alto da Glória, o time do Coritiba, que finalmente, né, conseguiu vencer a primeira como visitante, joga em casa, portanto, no domingo, recebendo o time do Flamengo. E teremos às 18h30 do domingo, o Cuiabá recebendo o campeão brasileirão da Série A, o time do Palmeiras. Na segunda-feira, um jogo isolado para o fechamento da rodada 36 do Atlético Mineiro, enfrentando o time do Botafogo. Bom, o que está em disputa, né, depois do campeonato do Brasileirão pelo time do Palmeiras? A briga agora, Carla, pelas chances, né, de G8, porque o Flamengo acabou ajudando. Como o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e campeão também da Copa Libertadores da América, né? O time do Flamengo acabou criando mais duas vagas, agora é um G8, né, para o ano que vem na Copa Libertadores. Palmeiras, Internacional, Flamengo, o próprio Fluminense e o Corinthians, né, já estão garantidos na Liberta do ano que vem, né, pela ordem, né? Flamengo, Palmeiras, né, Internacional, Fluminense e Corinthians, todos eles já estão garantidos na Libertadores do ano que vem. Restam apenas três vagas, né? Vagas que estão sendo disputadas aí, pelo menos a gente percebe matematicamente, né? Tem 6, 7 equipes ainda brigando, mas efetivamente, se a gente for analisar a pontuação, né, do Campeonato Brasileiro e analisar também o comportamento dessas equipes, eu diria que essas três últimas vagas de G8 está entre o Atlético do Paraná, Atlético Mineiro e o time do São Paulo, né? Para mim são as três equipes mais cotadas para fecharem o G8, que já tem 5 equipes, já tem Flamengo, já tem Palmeiras, já tem o Internacional, já tem o Fluminense e até o Corinthians já garantiu a sua presença na Libertadores do ano que vem. Portanto, restam 3 vagas para o fechamento do G8, né? E na minha modesta opinião, essas 3 vagas, os 3 mais prováveis nessa vaga, será aí o Atlético do Paraná, o Atlético Mineiro, São Paulo. Sinceramente, não acredito, né, que Botafogo consiga se superar e chegar nesse G8, muito menos o time do Santos, né? Também, no meu entendimento. Para mim, as chances maiores, repito, é para o Atlético do Felipão, que está praticamente lá, né? Depende só do próprio Atlético. Nesses 3 últimos jogos, né, rodada 36, o Atlético, e nessa rodada de número 36, né, vai ter um jogo muito difícil, joga no Beira-Rio, diante do Internacional. Então, se o Atlético vencer, não tenho dúvida de que ele fecharia uma das vagas do G8 do Campeonato Brasileiro. Outro questionamento, Carla, é quem será o vice-campeão. Importa o nome do time vice-campeão? Financeiramente, sim, porque a premiação, a começar do time campeão, ela, por cada situação, você tem um valor diferenciado. Então, financeiramente interessa saber quem vai chegar nesse vice-campeonato. Nesse momento é o Internacional, com 64 na vice-liderança. Temos também o Flamengo, com 61, Fluminense com 61 e o Corinthians também com 61. Eu diria que essas 4 equipes, Internacional, Flamengo, Fluminense ou Corinthians, brigam com reais possibilidades para serem o campeão, o vice-campeão brasileiro da temporada. Claro que o Internacional, como tem 3 pontos a mais do que Flamengo, Fluminense e Corinthians, tem 64 contra 61, o Inter, nesse momento, está muito cotado, né, para conquistar o vice-campeonato. Mas eu vou dar um palpite aqui. É uma coisa, é um íntimo meu, né, muito pessoal. Eu acho que o Flamengo está muito mais perto, na minha opinião. O Flamengo vai chegar, vai ser o vice-campeão brasileiro, vai chegar na segunda posição, vai ultrapassar nessa reta final o time do Inter de Porto Alegre. Briga, portanto, aí pelo vice-campeonato do Campeonato Brasileirão. Na rodada 37, a penúltima que vai acontecer, a gente observa, né, que, por exemplo, o Flamengo vai jogar fora de casa, enfrenta o time do Juventude. E na rodada 38, o Flamengo fecha o campeonato enfrentando o time do Avaí. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma de que o Flamengo não vai, dificilmente, vai tropeçar nessas 3 últimas rodadas. É um clube que está chegando para brigar mesmo, né? E, para mim, muito favorito já vencer o jogo de domingo, às 4 da tarde, lá no Alto da Glória, em Coritiba. O time do Coritiba, porque é um Flamengo, mesmo utilizando um elenco alternativo, um elenco misto, não importa, né? É uma qualidade de um time que tem um entrosamento muito superior à maioria dos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, além da qualidade técnica também. É um time montado a dedos, né? E, claro, com o Dorival Júnior, essa equipe acabou rendendo muito, conquistando a Copa do Brasil, conquistando a Copa Libertadores da América, né? E chegando com possibilidades de brigar aí pelo vice-campeonato do Brasileirão da Série A. Uma rodada muito interessante, a rodada de número 36. Vão ficar restando apenas as duas últimas rodadas, né, de um campeonato que já tem o Palmeiras, né, com 77, campeão brasileiro, um Palmeiras com 22 vitórias, 11 empates, apenas duas derrotas, 63 gols marcados, 22 tomados, um saldo positivo de 41. Eu diria que o Palmeiras faz a campanha que justifica a conquista, né, desse campeonato, para mim, a competição mais difícil do futebol brasileiro. Entendeu? Então, na segunda posição, o Internacional, estamos falando da classificação do momento, com 64, Flamengo terceiro com 61, Fluminense é o quarto com 61. E o Corinthians, o quinto colocado com 61 pontos. Portanto, para mim, Corinthians, Fluminense, Flamengo e Internacional brigam pelo vice-campeonato. O Atlético do Paraná na sexta posição com 54, o Atlético Mineiro na sétima posição com 52, o São Paulo o oitavo com 51, América com 49, Fortaleza com 48, Botafogo com 47 e o Santos com 46. Quando eu falei daquela opinião, daquele palpite com relação ao G8, né, claro que eu falei que é uma coisa muito pessoal. Eu acredito que esse G8 será fechado pelo Atlético do Paraná, pelo Atlético Mineiro, pelo São Paulo. Entendeu? Deixei bem claro essa situação. Embora o América seja o nono com 49, são dois pontos de diferença do São Paulo. O Fortaleza são apenas três pontos do São Paulo. O Botafogo tem 47, são quatro pontos. E o Santos com 46, são cinco pontos de diferença. Mas nessas três últimas rodadas, para mim, fica muito evidente de que essas equipes que estão brigando, né, pelo G8 da Copa Libertadores da temporada 2023, né, muito certamente será ocupada pelo Atlético do Paraná, pelo Atlético Mineiro, pelo São Paulo, porque os cinco grandes clubes gigantes do nosso futebol, Flamengo, Palmeiras, Inter, Fluminense e Corinthians, já estão na Libertadores do campeonato da temporada do ano que vem, Carla Menezes.
Beleza, Zé Maria, você citou aí o Fluminense, né, que deve enfrentar o São Paulo amanhã, no sabadão. Então veja só, olha, os Fluminenses, ele encerrou nesta sexta-feira em um treino no centro de treinamento Carlos Castilho, a preparação para enfrentar o São Paulo neste sábado no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. E sem poder contar com Calegari, que vinha atuando na lateral esquerda e sofreu uma lesão na coxa esquerda, a tendência é que Fernando Diniz siga utilizando o Cristiano na posição, como aconteceu contra o Ceará, e repita a escalação que entrou em campo no Castelão. Entre as novidades no elenco está o retorno do volante Felipe Melo, que cumpriu suspensão automática na última rodada, e ele volta a ficar à disposição no banco de reservas, viu, Zé Maria?
Gabriela Esportiva.
Agora 6h25, tá rolando Gabriela Esportiva por aqui, Carla Menezes, Zé Maria, trazendo para vocês as informações do esporte nessa noite de sexta-feira. Olha só, Zé, a Federação Baiana de Futebol, ela já anunciou a relação dos árbitros que devem trabalhar no final do Intermunicipal, não é isso? Conta pra gente aí como foi que ficou essa escalação, ou melhor, essa seleção, Zé Maria.
A Federação Baiana de Futebol, Carla, anunciou a relação dos árbitros que vão trabalhar no primeiro jogo da final do Campeonato Intermunicipal no próximo domingo, lá em Quinjingue, que fica na região do Sisal, no Nordeste da Bahia. O árbitro central será Reinaldo Silva de Santana, né? Árbitro CBF de Feira de Santana. Eu diria para você que eu gostei da indicação do Reinaldo, porque é um árbitro muito experiente. Trabalhou muito no Intermunicipal deste ano, sempre com atuações destacadas, portanto, a indicação de Reinaldo Silva de Santana é uma boa indicação para o primeiro jogo desta decisão, desta grande final. Os assistentes são todos muito qualificados, né? Paulo de Tarso Bregalda Gussen é assistente que trabalha no Campeonato Brasileirão da Série A, árbitro CBF de Salvador. E Daniela Coutinho Pinto, assistente número 2, é árbitro também CBF de Feira de Santana. Dois assistentes de peso trabalhando aí com o Reinaldo no jogo de domingo. Teremos também quarto e quinto árbitro, né? Josué Reis de Jesus, da CBF Salvador, e Reginaldo José Gomes Júnior, né, da Federação Baiana de Futebol de Quindingue, vão completar esse quinteto aí, que vai trabalhar no primeiro jogo da final no próximo domingo. A seleção verde-branca de Itajuípe, única seleção invicta na competição, chega nesta final com uma campanha invejável, né? 16 jogos, 13 vitórias, 3 empates, quer dizer, não perdeu jogo nenhum. É uma seleção que foi ganhando consistência, né? Sobretudo a partir da segunda fase, né? Porque na primeira fase tivemos fragilidade de adversários que acabaram não dando, né? E era uma seleção que estava ainda ganhando entrosamento, né? Mas a partir da segunda fase a gente percebeu que foi uma seleção verde-branca muito forte, muito consistente, né? Praticando futebol ofensivo, eliminou na segunda fase Vitória da Conquista, eliminou na terceira fase Capim Grosso, na quarta fase Itajuípe despachou a seleção de Valente, na quinta fase do Intermunicipal eliminou a seleção de Castro Alves com 2 vitórias dentro e fora de casa, e na última fase, né, a seleção de Itapetinga. Itajuípe também eliminou Itapetinga nas semifinais, chega, portanto, com méritos para esta grande final do Campeonato Intermunicipal. O seu adversário, Quindingue, realizou 16 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Eu diria que a seleção de Quindingue também passou com méritos, né, nesse Intermunicipal, porque eliminou seleções que tinham histórias, né, na competição. É o caso de Piauí com 3 títulos, né? É o caso de Serrinha também, uma seleção tricampeã, e eliminou também a seleção de Conceição do Coité, uma tetracampeã seguida, né, de 2005 a 2008, que Quindingue também surpreendeu e despachou no Intermunicipal deste ano. Então, uma decisão que vai reunir as duas melhores seleções, né? E a Verde Branco ainda defendendo uma invencibilidade, né? Pode ser campeã do Intermunicipal deste ano sem derrota nenhuma. Vai depender, sobretudo, desse primeiro jogo, né? Desse jogo fora de casa, lá no Nordeste da Bahia, enfrentando uma seleção que também cresceu na própria competição e que chega com méritos, né? A gente já começa a perceber que a seleção de Quindingue já começa a se destacar no Nordeste da Bahia, na região do Sisal, como a atual potência máxima do futebol amador, porque a caçulinha do Intermunicipal, na sua segunda participação, já chega numa final de Intermunicipal, é muito evidente que o momento é muito iluminado, é muito diferente para a seleção de Quindingue. Marquinhos Barbosa já definiu a sua escalação. O time já saiu de Itajuípe escalado, né? Não há dúvida nenhuma. No grupo, só não teremos a presença do Davidson, né? Lateral direito, porque recebeu no último jogo das semifinais cartão amarelo nas comemorações, acreditem, né? Após o jogo em que a seleção de Itajuípe garantiu a sua presença na final da competição. Então, Rose, camisa número 1, o goleiro, e eu diria que um paredão, né? Rose que tem história, né? Sem dúvida nenhuma. é o goleiro mais vitorioso da história do futebol amador de Itajuípe. Juninho, camisa 14, é agora o dono da lateral direita, né, titular na posição. Os dois zagueiros teremos Dedéu com a camisa número 3 e Matheus Silva com a camisa número 4 e Rodolfo na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo. Itajuípe chega com seu meio campo, com seu time titular. São jogadores de uma qualidade técnica, analisando posição por posição. Eu diria que é uma seleção diferenciada, né? William Jacaré, o volante, o camisa número 5. Nos últimos 3 anos, esse rapaz foi campeão jogando com seleções diferentes. Por aí a gente pode medir o tamanho da qualidade do William Jacaré. Para mim, é um pitbull, né? Principal peça, que protege muito, sobretudo, os dois zagueiros, Dedéu e Matheus Silva, ali como primeiro volante da seleção verde-branca. Peia é o segundo volante. Peia é um menino lá de Itajuípe, que a gente também já conhece há algum tempo, né? Esses jogadores diferentes do futebol são todos conhecidos, né? Porque o jogador diferenciado, ele marca a presença, sobretudo pela sua qualidade. Eu diria que Peia é o segundo volante, mas um segundo volante muito moderno, que chega também na cara do gol, em condições de conclusão. O terceiro é Alex Porto Seguro. Começou na função como segundo volante. Hoje eu diria que Alex está mais para meio atacante do que segundo volante. Jogador diferente, né? Campeão por Porto Seguro e, sem dúvida nenhuma, dá muita consistência, dá muita qualidade ao meio campo da seleção de Itajuípe, que fecha com a presença de Fábio Santa Luz, o camisa número 7, o meia atacante. Esse aí, eu diria que candidato a craque do campeonato intermunicipal. Fábio Santa Luz, o camisa número 7. Então é o Itajuípe com 4-4-2, né? E os dois atacantes, Igor Tanquinho, o atacante diferenciado, que joga pelas beiradas do campo, né? E Kaká, o artilheiro de Itajuípe, o atacante mais centralizado, aquele antigo camisa número 9, né? Artilheiro da competição, tem 6 gols marcados, Igor Tanquinho já tem 4 gols assinalados. Enfim, é um time muito diferente, é um time muito especial. Se você quiser acompanhar o jogo da primeira final, você teria muitas opções, né? Porque a TV educativa está anunciando que vai mostrar, seria a primeira vez no Intermunicipal deste ano, jogos às 15h, com a TV educativa mostrando, portanto, lá de Quindigui, Quindigui e Itajuípe. Mas se você quiser acompanhar também pelo Instagram, você vai ter imagens e uma equipe de muita boa qualidade da Rede Portal. Eu, por exemplo, desde o início da primeira fase, que tenho acompanhado os jogos pela Rede Portal, o que dá substâncias, né, para a gente comentar aqui durante a semana aquilo que a gente observa nas imagens, nas boas imagens da Rede Portal, que tem uma equipe lá com Neres comentando, né? Tem o Gel Almeida, que é o setorista da seleção de Itajuípe e um dos bons repórteres esportivos da nossa região, e além do Pablo Nascimento, né, que é o narrador desse trabalho, que me agrada muito. É um trabalho em conjunto de uma rádio FM de Itajuípe com as imagens da Rede Portal, acompanhando desde o início esse trabalho do Intermunicipal. Bom, a torcida de Itajuípe vai estar presente, né? Além de carros que estão se deslocando lá para a região nordeste da Bahia, 2 ônibus foram colocados à disposição também dos torcedores. Portanto, uma festa que começa no domingo, agora, nesse domingo, e termina no domingo, dia 13, dentro de Itajuípe, no Humberto Badaró, com a seleção verde-branca de Itajuípe, brigando aí pelo tricampeonato do Campeonato Baiano do Futebol Intermunicipal da Bahia.
Beleza, Zé Maria, você está ouvindo o Gabriela Esportiva, o oferecimento Pai Mendonça, Home Center, Nova Loja em Itabuna, mais completa para você. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. O telefone é o 3634-3222, em Ilhéus, Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, número 64, em frente à Galeria Itarte. Tá rolando pra você, Gabriela Esportiva, até às 7 da noite. Segura aí, daqui a pouquinho a gente vem falando aqui, né, Zé, sobre a seleção brasileira, sobre a Copa do Catar. Tá todo mundo aí naquela expectativa pra quem o Tite vai selecionar, quem o Tite vai escolher. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos pro intervalo comercial, a gente volta já já. Agora 6h36.
Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6h44, estamos de volta, você está ouvindo o programa Esporte, Gabriela Esportiva, hoje na apresentação da Carla Menezes e do José Maria. Zé, vamos que vamos. Deixa eu mandar um abraço aqui, viu, Zé, antes da gente dar continuidade aqui às nossas notícias de esporte. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Joilson, lá em São Paulo. Vascaíno Joilson. Joilson, tá curtindo aqui o Gabriela Esportiva. Uma ótima noite pra você, viu, Joilson? Pra você, pra sua família, toda a galera aí curtindo o Gabriela Esportiva. Zé, vamos falar de seleção brasileira, Zé, ou melhor, vamos falar agora de Copa do Catar. Quem será aí, minha gente, que o Tite vai levar aí a Copa do Catar? Tá todo mundo na expectativa, né? Mas olha só, o técnico Tite, ele tem poucas dúvidas para fechar a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo e boa parte delas está no ataque, viu? O setor é o mais concorrido e também o que mais teve jogadores chamados ao longo dos últimos 4 anos. Foram 30 atletas diferentes. Às vésperas do anúncio da lista dos 26 jogadores que irão ao Catar, alguns atacantes aí já chegam consolidados no grupo Canarinho e com passaporte praticamente carimbado, viu, Zé Maria? É o caso aí, né, do jogador Neymar, o Vini Júnior e o Richarlison, por exemplo. Já outros como Gabigol, Gabriel Martinelli, o Roberto Firmino, esses ainda eles sonham, viu, Zé, em reconquistar o espaço que já tiveram no passado não tão distante na seleção. A tendência, Zé Maria, é que o Tite leve 9 jogadores da posição, tal qual foi na última data FIFA, em setembro, quando o Brasil venceu amistosos contra o Gana e a Tunísia. E claro, né, Zé, a gente segue aqui na expectativa, na ansiedade. Quem será que o Tite vai levar aí? Quem será? Quais serão os 26 números que o técnico Tite vai levar para a Copa do Catar, né? Para nos representar, para trazer a taça aí, gente. Claro, brasileira, não desisto nunca, tô aí na expectativa e, claro, positiva, viu? Tá rolando pra você, Gabriela Esportiva, agora 6h47, o oferecimento Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa pra você. Em Forlese, a mais completa em recargas e suprimentos para informática. O telefone é o 3634-3222, aqui em Ilhéus, e Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, número 64, em frente à Galeria Itarte. Zé Maria, vamos que vamos, Zé Maria. Vamos continuar falando de futebol. Bora pra Série B agora, né, Zé? Vamos falar de Série B aqui. Quem venceu na noite de ontem? Conta tudo pra gente aí, Zé Maria. Como foi que ficou a noite de ontem, claro, referente aí à Série B.
O campeonato da Série B, Carla Menezes, teve prosseguimento. Um jogo aconteceu na noite de ontem, abrindo a última rodada, rodada de número 38. O Grêmio, jogando em casa, na Arena do Grêmio, venceu o Brusque, né, já rebaixado, por 3-0. A novidade nesse jogo de ontem é que tivemos no gol do time do Grêmio um ilhaense, né, o Adriel, goleiro, né, aí do Banco da Vitória, portanto, fazendo a sua atuação como titular do time do Grêmio, nessa vitória do Grêmio na rodada de número 38. O futebol agora na última rodada da Série B, só teremos duelo no próximo domingo. Todos os jogos às 18 horas e 30 minutos. É o caso de CRB e Bahia, né? Bahia, que vai ter sem o Marcinho na lateral direito, o jogador está internado, né, em um dos hospitais da capital do estado, porque teve um problema estomacal, portanto está fora do jogo do próximo domingo. Muito provavelmente, ali na lateral direita, teremos a presença do Daniel sendo utilizado naquela posição. Enfim, um jogo importante, porque o Bahia precisa pontuar, o Bahia precisa, Carla, de pelo menos um ponto para não correr risco nessa última rodada do futebol da segunda divisão. Eu diria que os jogos todos no mesmo horário, né, já cria um grau de dificuldade maior. Portanto, cada clube tem que fazer a sua parte, né? No caso do Bahia, se não perder o jogo, sai do estádio Rei Pelé, já com acesso garantido para o Brasileirão da Série A na temporada 2023. Teremos também Operário e Novo Horizontino. Esse jogo é um jogo de vida e morte para o time do Novo Horizontino, porque está ali brigando contra o rebaixamento, né? É a última vaga do rebaixamento, porque três equipes já foram rebaixadas, né? Caso do Brusque, do Operário e do Náutico. Portanto, Novo Horizontino está lutando ali. Ele vai enfrentar um time que também foi rebaixado, o time do Operário. E se vencer, vai ter esperanças de se manter, aí vai torcer por um resultado ruim do CSA. CSA que tem uma parada indigesta, né? Porque joga no Mineirão, enfrentando o time campeão da Série B, o time do Cruzeiro. Criciúma enfrenta a equipe do Tombense. E o Ituano enfrenta o Vasco da Gama. O que falar dessa última rodada? Nossa, quem vencer vai estar na elite do futebol do ano que vem. Então eu diria que um jogo de vida e morte, né, para o Vasco da Gama. Um Vasco da Gama, gente, que ontem estaria em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, aqueles incidentes que aconteceram na Ilha do Retiro. E havia até a possibilidade do Vasco ganhar os mais dois pontos, né? Porque o jogo ficou em 1-1, mas não foi finalizado em razão da invasão da torcida do Sport do Recife. Resultado: surpreendentemente, ontem, na quinta-feira, tivemos a suspensão desse julgamento. Quer dizer, esse julgamento, gente, vai após o jogo de domingo, quer dizer, domingo. E se o Ituano ganhar domingo e eliminar o Vasco da Gama? Quer dizer, um julgamento de um Superior Tribunal de Justiça Desportiva que funciona no Rio de Janeiro, né? Que funciona lá onde está a CBF, né? E aonde está o Vasco também. Então, vai haver uma pressão muito grande. Claro que tem torcedores do Vasco que não gostaram desse adiamento, mesmo porque recentemente tivemos o mesmo fato acontecendo lá em Fortaleza com o Ceará, e o Ceará não perdeu os pontos, o resultado foi mantido. O Ceará foi punido com uma multa, né, de R$100 mil e perdeu mandos de campos, mas não se mexeram no resultado. Então a gente ainda vai ficar com essa pendência aí, o Vasco que está brigando, né, nessa última rodada, facilitou demais. Fez um campeonato de altos e baixos, né? Só jogava bola quando atuava dentro de casa. E na última rodada em casa, acabou perdendo para o Sampaio Correia. Que já chegou ao extremo de tomar 3 gols dentro do São Januário, perdendo nos acréscimos ali para o time do Sampaio Correia, para a Bolívia Querida, time do lado do futebol do Maranhão. Então é um Vasco também muito pressionado. Vasco que não vai ter Edmar na lateral esquerda. O Edmar, gente, é um jogador limitado, né? Como o Quinteiro também. Essas duas peças sequer vão continuar no time do Vasco, né? O contrato já está vencendo, é o último jogo da temporada do Vasco em 2022, portanto, são jogadores já descartados para o ano que vem. Mas o Edmar marca melhor do que o Paulo Vitor. Jogador muito jovem, jogador ainda em formação da base do Vasco, e que vai entrar amanhã nesse sufoco, jogando lá em Itu, né? Enfrentando a boa equipe do Ituano, que acabou crescendo no segundo turno. Fez um campeonato no segundo turno da Série B de forma muito envolvente, né? Chegou construindo, pavimentando vitórias importantes do time de Itu. E, portanto, Ituano briga contra o Vasco, tem 57 pontos. Se vencer o Vasco, passa o Vasco e ocuparia ali a quarta posição. Teremos ainda na rodada Vila Nova e Sport, né? O Sport ainda sonhando com um milagre no campeonato brasileiro da segunda divisão. E teremos também Sampaio Correia e Londrina, né? Aí um amistoso de luxo, né? Guarani e Chapecoense também sem resolver absolutamente nada nessa última rodada da Série B. O que importa sobretudo, o jogo de Bahia e CRB. O Bahia precisando de um pontinho, não precisa nem vencer o jogo. Se empatar, o Bahia chega aos 60 pontos e matematicamente garante o acesso à Série A do nosso futebol. E o CSA lutando contra o rebaixamento, caso de CSA e de Novo Horizontino. Os dois jogam como visitantes, né, o que cria um grau de dificuldade ainda maior. E o jogo do Vasco, esse sim, é jogo que vale acesso ao futebol da Série A. E seja o que Deus quiser, né, quando chegar esse julgamento que deve acontecer nos próximos 30 dias pelo Superior Tribunal de Justiça, de Justiça Desportiva. Então, vamos tentar fazer o resultado dentro de campo. Tarefa que o Vasco precisa também de um simples empate, Bahia também de um simples empate, para garantir as últimas duas vagas do acesso ao Brasileirão da Série A no ano de 2023.
Gabriela Esportiva.
Agora 6h55, já falamos aí de Fluminense, São Paulo, a gente segue por aqui. Vamos continuar falando aqui, Zé, de Vasco da Gama. Olha só, o Vasco, ele solicitou ao governo do Rio de Janeiro permissão para administrar o Maracanã provisoriamente, viu? É isso mesmo, o Vasco enviou na semana passada um ofício ao governo do Rio de Janeiro solicitando a permissão provisória para gerir o Maracanã de forma imediata, até que o processo de licitação do estádio seja concluído. Atualmente, o estádio é administrado pelo Flamengo com o Fluminense como inventor, mas a licença acaba no final de novembro. O Vasco, ao lado de seus parceiros, se sente preparado para assumir a gestão do Maracanã de forma imediata. Olha só, Zé, é a primeira vez que outra parte se mostra interessada em administrar o estádio de forma provisória. No mesmo ofício enviado ao secretário da Casa Civil, o Nicola Miccioni, o Vasco, ele solicita uma reunião com o governo do Rio de Janeiro para tratar sobre o assunto. O clube aguarda o chamado. A notícia do interesse do Vasco em administrar o Maracanã foi publicada primeiramente pelo colunista Lauro Jardim de O Globo. E a gente segue, né, acompanhando aí também essa informação. Agora, Zé, vamos falar aqui de rubro-negro. Vamos falar de Flamengo, né? Já cogita férias por aí? É sério isso, Zé Maria? Conta tudo pra gente, vai.
O Flamengo pode, a partir da semana que vem, antecipar as férias, né, do seu elenco, pelo menos do elenco das Copas, né, do principal elenco do Flamengo, porque o Flamengo, gente, já vai iniciar a temporada 2023 disputando competições importantes. Estamos falando da primeira delas, a Supercopa do Brasil, duelo que reúne o campeão da Copa do Brasil, o Flamengo, enfrentando o campeão do Campeonato Brasileiro 2022, o time do Palmeiras. Esse duelo acontece dia 28 de janeiro e a CBF sinaliza que a partida será uma partida única no Nordeste, mas ninguém sabe absolutamente. Eu acredito, né, que o atual presidente da CBF, por ser um ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, muito provavelmente teremos essa Supercopa do Brasil dia 28 de janeiro, pelo menos essa é a minha aposta, aqui na Arena Fonte Nova, na Bahia. Teremos também em fevereiro mais um jogo importante do time do Flamengo, mais uma decisão. Flamengo joga dia 8 de fevereiro no Equador e dia 15 de fevereiro decide no Maracanã. São dois jogos internacionais. Flamengo vai estar aí brigando pela Recopa Sul-Americana. Confronto de dois jogos, Carla Menezes, do campeão da Copa Libertadores, o Flamengo, enfrentando o campeão da Copa Sul-Americana, o Independiente Del Valle. Portanto, é um jogo importante também, logo no início de fevereiro, né? Dia 8, já fazendo o primeiro jogo lá no Equador, e já fazendo o jogo de volta dia 15 no Maracanã. E em março, ainda tem o Mundial de Clubes, né? E a FIFA está sinalizando que vai acontecer em março. Por exemplo, o Flamengo vai disputar outro título, né, nesse início da temporada. São três títulos importantes, né? A partir de janeiro. janeiro, Supercopa, fevereiro, a Recopa Sul-Americana e em março, o Mundial de Clubes. Resultado, certamente o Flamengo vai iniciar o Campeonato Carioca com um time alternativo. Essa é a nossa aposta aqui, em razão de competições internacionais, né, de competições importantes que podem fortalecer ainda mais a galeria de conquistas do Clube de Regatas do Flamengo.
Valeu, Zé Maria. Agora 6h59, vamos finalizar o Gabriela Esportiva desta sexta-feira. Zé, fica à vontade aí para suas considerações finais, Zé.
Nas considerações finais do programa desta sexta-feira, dia 4 de novembro, Carla Menezes, desejar aos nossos amigos, né, e amigas do Gabriela Esportiva um final de semana repleto aí de muita luz, muita saúde, muita paz, né? Na segunda-feira a gente volta com a sequência aqui do programa. Boa noite a todos.
Valeu, Zé Maria, uma boa noite para você também. Até segunda-feira. Segunda-feira o Gabriela Esportiva está de volta. O oferecimento Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 em Ilhéus, Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro, número 64, em frente à Galeria Itati. Gabriela Esportiva volta na segunda-feira. Eu e Zé Maria, a gente se encontra mais uma vez. Valeu, Zé. Até sexta-feira, ou melhor, até segunda-feira. Amanhã é final de semana, né? Agora 7 horas em ponto, segura aí.